A UFV, Universidade Federal de Viçosa, localizada em Minas Gerais, completa 100 anos em 2026. E para falar sobre a história da instituição, alguns de seus marcos e os planos para o futuro, a gente recebe o reitor da UFV, professor Demetrios Davi. Professor, muito obrigado por atender a Rádio Senado.
Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com a grande audiência da Rádio Senado e falar um pouquinho da nossa centenária Universidade Federal de Viçosa.
Professor, a Rádio Senado está em FM em quase 20 capitais pelo país e a gente alcança um público grande também com a Rádio Agência, né, nossas parceiras que distribuem material. Muitas devem estar se perguntando, uai, onde fica essa Universidade Federal de Viçosa? O meu uai aqui já entregou que eu sou de Minas Gerais e tem um pouquinho a ver com o tema também, né, professor? Fala um pouquinho onde fica a UFV, qual o tamanho da universidade, os campus que ela tem, o tamanho da comunidade acadêmica, por favor.
Nós estamos aqui localizados na Zona da Mata, de Minas Gerais. Eu sempre digo, Rodrigo, nós tivemos a sorte de ter um presidente da República Federativa do Brasil que nasceu em Viçosa, Arthur da Silva Bernardes. Quando ele idealizou a então ESAV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, em 1922, ele era presidente do Estado de Minas Gerais. Na época não era governador, e sim presidente do Estado. E quando ele a inaugurou, em 28 de agosto de 1926, ele já era presidente da República Federativa do Brasil. Então, nós estamos aqui na Zona da Mata, temos também um campus, né, localizado em Florestal, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, e um outro campus localizado lá no Alto Paranaíba, na cidade de Rio Paranaíba. Então, somos três campi, temos um total de aproximadamente 20 mil estudantes, que vão desde a educação infantil até a pós-graduação, temos 1.300 docentes, ao redor de 1.800 técnicos administrativos e ao redor de 600 servidores terceirizados. Então, essa é a nossa comunidade, né, ufeviana, que já contribui com o avanço da sociedade brasileira ao longo aí desse primeiro centenário.
Professor, o senhor já citou alguns pontos históricos, né, nessa primeira resposta, mas queria que o senhor avançasse um pouco, né? A UFV ficou muito conhecida, principalmente nas décadas de 50, 60, 70, né, com a questão da agronomia, né, os avanços que ela permitiu ao Brasil nessa área. O senhor é agrônomo, né, formado pela UFV, queria que o senhor falasse um pouquinho desse histórico da UFV nesse trecho específico.
Exatamente. Como eu mencionei anteriormente, Rodrigo, nós começamos em 1926 com apenas dois cursos, agricultura, que é a atual agronomia, e veterinária. E hoje nós avançamos para todas as áreas do conhecimento. Neste ano, 2026, nós temos 86 cursos de graduação, próximo ano teremos 91, ou seja, mais 5 cursos novos. E o grande diferencial da UFV é esse: ela iniciou com muita expertise na área de ciências agrárias, mas avançou em todas as áreas do conhecimento. Só para você ter uma ideia, né, desse diferencial, nós temos o curso de Direito do Brasil com o melhor resultado no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Além do Direito, temos, por exemplo, a Medicina, que é um curso novo, que foi criado em 2010 e que hoje é o quarto melhor curso do Brasil, segundo os últimos resultados do ENAMED, que é o exame nacional, né, que avalia os cursos de medicina do Brasil, com 98,1% de aprovação e nota máxima no ENAMED. Então, a nossa universidade, apesar de ter iniciado na área de ciências agrárias e tem muita contribuição para o agronegócio brasileiro, ela avançou para todas as áreas do conhecimento, a despeito de considerar, sim, que ciências agrárias, ciências biológicas ainda são as áreas mais fortes em nossa universidade. E como eu disse, o desbravamento, por exemplo, do Cerrado brasileiro, ele tem uma grande participação da UFV por meio de pesquisas realizadas. Nós temos uma central de experimentação em Capinópolis, que fica a 1.000 quilômetros de distância aqui de Viçosa, que é no portal do Cerrado brasileiro, onde muitas pesquisas sobre solos, sobre melhoramento genético de soja, sobre melhoramento genético de cana-de-açúcar, foram implementados. Para você ter uma ideia, a variedade de cana-de-açúcar mais plantada no Brasil é uma variedade da UFV, ao redor de 25% da área plantada no Brasil. Então, essa é uma das inúmeras contribuições que a nossa universidade, né, deu e continua, né, a dar para o Brasil ao longo desse primeiro centenário.
E na opinião do senhor, o senhor já citou aí alguns dados de sucesso da UFV no curso de Direito, Medicina, o histórico da área agrária, né, da agronomia. Por que, professor, que uma cidade do interior de Minas Gerais, que tem outros campos também, mas pegando especificamente Viçosa, consegue reunir e produzir tanto conhecimento?
Eu sempre falo, Rodrigo, que se engana aqueles que consideram que Viçosa é mal localizada. É lógico que eu sempre digo, quando eu chego em Confins, que é o aeroporto de Belo Horizonte, que está ao redor de 280 quilômetros de Viçosa, eu gostaria de estar chegando mais próximo da nossa universidade. Mas esse certo distanciamento dos grandes centros faz toda a diferença na lógica de que nós constituímos verdadeiramente uma cidade universitária aqui no UFV. As pessoas não vêm aqui para assistir aulas apenas, elas ficam no campus durante todos os dias da semana. Enquanto nós vivenciamos hoje um cenário muito complexo em nível nacional, com muitas universidades, né, esvaziadas, a nossa universidade continua repleta de pessoas. Isso é muito importante, porque eu sempre digo que os estudantes, em particular, são o grande pulsar da nossa universidade. Então, uma das primeiras razões que eu cito do sucesso da nossa centenária UFV é o comprometimento do seu corpo social, constituído pelos docentes, pelos técnico-administrativos, pelos terceirizados e pelos estudantes, que efetivamente se envolvem com a vida universitária. Além disso, Rodrigo, eu considero que um outro diferencial é o compromisso da nossa universidade com assistência estudantil. Muito antes de qualquer programa governamental de apoio aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, a UFV sempre foi uma universidade verdadeiramente inclusiva, onde alunos com dificuldades sempre conseguiram ter condições, não apenas para entrar, mas para concluir o seu curso com sucesso na universidade. Eu sempre digo que ser inclusivo não é apenas permitir que os estudantes ingressem na universidade, mas é equalizar oportunidades e dar condições para que eles saiam da Universidade Federal de Sosa com um padrão de qualidade que sempre marcou a nossa universidade. E por último, mas não menos importante, eu não tenho dúvida que uma das razões de sucesso da UFV é a forma como ela foi criada, com base na verdadeira indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Então, isso fez toda a diferença. A visão estratégica, né, do ex-presidente da República, Arthur da Silva Bernardes, que desde a criação imaginou uma universidade diferente das outras que existiam na época. A UFV ela foi criada na lógica do aprender fazendo. Antes de iniciarem as aulas na UFV, todas as áreas experimentais, todos os pomares já estavam em produção para permitir que os estudantes da área de ciências agrárias pudessem lidar diretamente com a realidade que existe no nosso campo. Então, esse foi um grande diferencial. Além disso, a nossa universidade, em função dessa visão estratégica no momento de sua criação, ela iniciou de forma totalmente internacionalizada, que nós tivemos parceria com várias universidades americanas e praticamente todos os professores que iniciaram a trajetória aqui na UFV, eles eram americanos, capacitaram os nossos docentes aqui brasileiros, os nossos docentes foram treinados nos melhores centros, né, de ensino e de pesquisa do mundo, e não foi por acaso que a primeira dissertação de mestrado defendida no Brasil, nos moldes atuais adotados pela CAPES, foi aqui na UFV, em 1961. Então, isso por si só dá uma dimensão da nossa universidade. Universidade localizada no interior do país, na zona da Mata Mineira, distante de grandes centros, ter sido a precursora do modelo atual de pós-graduação que é adotado pela CAPES no nosso país.
Professor, eu queria dar destaque aqui a um item que é muito visado na UFV, até nacionalmente, que é a questão do Colune. Eu não vou adiantar aqui, vou deixar que o senhor explique o que é o Colune, né? Porque é um case de sucesso que a UFV tem a oferecer também, não é isso?
Exatamente, Rodrigo. O Colune, que agora se chama CAP Colune, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sosa, e ao se transformar em Colégio de Aplicação, ele se tornou campo de prática para todos os estudantes dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Sosa. E digo que é motivo de muito orgulho sediar o CAP Colune, porque num cenário muito triste que nós temos nacionalmente, com o ensino fundamental, né, e médio da rede pública perdendo qualidade ano após ano, o Colégio Universitário Colune tem sido, né, o guardião da qualidade no ensino médio em nosso Brasil. Isso a gente consegue mostrar com números. Ao longo dos últimos 20 anos, em 19 desses 20 anos, o Colégio de Aplicação Colune foi escolhido como o melhor colégio público de ensino médio do Brasil. Temos uma infraestrutura fantástica, um corpo de docentes e de técnicos altamente qualificados, a maior parte deles em nível de doutorado. Isso faz toda a diferença, mostrando que é possível ter ensino médio inclusivo, público e de qualidade aqui na nossa universidade. Então, para nós tem sido motivo de grande orgulho e grande satisfação. Inclusive, neste ano, foi escolhido novamente o melhor colégio público de ensino médio do Brasil. E é impressionante, Rodrigo, verificar como que os ex-alunos do CAP Colune conseguem excelentes colocações em nível nacional, estando aí presentes não só no UFV, como em diversas outras universidades públicas, né, estaduais e federais de qualidade do nosso país.
Professor, antes da nossa pergunta de encerramento, eu queria uma opinião pessoal do senhor, se eu fique à vontade em responder, viu? Qual que é o melhor doce de leite do Brasil?
Ah, essa é a pergunta mais fácil de ser respondida, Rodrigo. O melhor doce de leite do Brasil é o doce de leite Viçosa, produzido aqui no UFV, com tecnologia desenvolvida em nossa universidade. E a questão do melhor doce de leite, isso já está consagrado em todos os locais do Brasil que você, né, percorre, você encontra o doce de leite Viçosa. Nós somos hoje escolhidos a capital estadual do doce de leite, exatamente em função da produção do doce de leite na nossa universidade. E além de ser o melhor doce de leite do Brasil, Rodrigo, nós passaremos a ser o maior doce de leite do mundo. Porque agora, no dia 29 de agosto, às 10 horas, nas quatro pilastras, nós estaremos quebrando o recorde mundial do maior doce de leite do mundo, produzido aqui nas instalações do Laticínios Viçosa, que pertence à nossa fundação de apoio, a FUNARB, que é a fundação que apoia a nossa universidade há praticamente 50 anos. Então, vamos ter 3 toneladas de doce de leite num único tacho, que serão distribuídos para toda a população de Viçosa e região de forma totalmente gratuita, marcando esse momento histórico, que é o momento do centenário da nossa universidade. Então, além de ter o melhor doce de leite do Brasil e do mundo, nós passaremos a ter, a partir do dia 29, também o maior doce de leite do mundo. Anteriormente, tinha sido feito, né, no México, era 2.800 quilos, e agora estamos fazendo 3.000 quilos de doce de leite, 7.500 litros de leite que serão utilizados para a elaboração, né, desse doce de leite gigante com 3 toneladas, né, permitindo aí divulgação ainda maior da nossa cidade de Viçosa, da universidade e do nosso doce de leite Viçosa.
Para a gente fechar, professor Demetrios, quais são os planos para o futuro da UFV? A gente sempre tem essa pergunta padrão, né? Para os próximos 100 anos, né? Não estaremos aqui, suponho, mas o que, que a gente vai deixar, o senhor vai deixar, né? Toda a comunidade UFViana de hoje vai deixar para a UFV do futuro.
Exatamente, Rodrigo. Inclusive, por isso mesmo, para verificar qual o legado que nós deixaríamos, né, para as próximas gerações, nós fizemos uma série de atividades aqui, acadêmicos e científicos na universidade, alusivos a esse centenário. Fizemos um evento chamado UFV em Três Tempos, destacando no primeiro tempo o passado, depois o presente e na última semana fizemos o evento do futuro. Eu sempre digo que o diferencial da UFV é que ela tem uma trajetória, ou seja, um passado brilhante que sustenta o nosso presente e que permite reprojetar um próximo centenário ainda mais pujante e vitorioso do que esse primeiro centenário. Eu sempre digo que o diferencial da nossa universidade não é quantitativo. Nós continuaremos a ter o mesmo tamanho, mas sim qualitativo. Todas as vezes que a universidade, né, é avaliada, certo, em critérios qualitativos, nós temos destaques em rankings nacionais e internacionais. E o nosso grande sonho é continuar sendo uma instituição relevante, pública, inclusiva e de qualidade para toda a sociedade brasileira. Por isso que o lema da nossa universidade nesse centenário é Universidade Federal de Viçosa, há 100 anos gerando conhecimento que forma e transforma o país. E a nossa pretensão é continuar gerando esse conhecimento para transformar as próximas gerações do nosso país.
Professor Demetrios Davi, reitor da Universidade Federal de Viçosa, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de falar com a sua grande audiência e de destacar um pouquinho, né, dessa trajetória vitoriosa da nossa centenária Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado.
Nós conversamos com o professor Demetrios Davi, ele que é reitor da UFV, Universidade Federal de Viçosa, instituição de ensino, que completa 100 anos agora em 2026.